José Ribeiro Castro, é advogado e político português, também benfiquista. Muito boa noite, José Ribeiro Castro.
Boa noite.
Olhando aqui para esta eleição do Benfica, ainda se contam votos, ainda se contam o número de pessoas a votar. Neste momento já foi ultrapassado o recorde anterior. Para já votaram 34 mil pessoas, mais de 34 mil pessoas. O recorde anterior estava nas 22 mil. Como é que vê esta elevada afluência às urnas no Benfica?
Bom, é um facto extraordinário, não é? Portanto, é uma grande vitória do clube e da massa associativa do Benfica. É uma grande demonstração de vitalidade e de fome benfiquista, como gostamos de dizer, e talvez por não nos deixarem ir ao estádio, fomos votar em massa para mostrar aquilo que é a força do Benfica. Portanto, seja qual for o resultado das eleições, o Benfica é já hoje à noite o principal vencedor pela mobilização extraordinária que isto representa. Enfim, é por todo o país, é na Europa, quase 4 mil votos na Europa, são 5 mil no Norte, 4 mil na Zona Centro, 3 mil no Sul, portanto não é assim aqui só à volta de Lisboa, votaram 11 mil ou 12 mil no estádio, salvo erro, e portanto depois mais à volta, mas também nas regiões autónomas, no resto do mundo, portanto o Benfica mostra a sua força, a sua garra, e portanto acho que isso é um facto extraordinário que temos que agradecer desde logo aos candidatos por terem conseguido essa mobilização.
E de facto espera-se uma noite longa, porque ainda há filas para votar e depois vamos ter ainda a contagem de votos. Olhando para tudo o que foi esta eleição, temos três candidatos, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva. Temos aqui a possibilidade de continuidade com Luís Filipe Vieira ou a mudança para um dos outros dois candidatos, mas independentemente disso, vença quem vencer esta noite, o que é que espera do Benfica para os próximos anos?
Bom, não é indiferente quem vencer, não é? Portanto, como aliás já referiu do início, há um candidato que representa a continuidade, que é Luís Filipe Vieira. Em qualquer caso, teria sempre que saber ler o resultado das eleições e esta mobilização e traduzir isso no mandato, e serão também, será bastante diferente, esperemos para melhor, se ganhar o João Noronha Lopes, que é o candidato que eu apoio, ou o Rui Gomes da Silva. Portanto, depois de contados os votos, é que poderemos saber o que é que o próximo mandato deve ser. O que é que eu gostaria que fosse, em qualquer caso? Primeiro, o Benfica estável, não é? Portanto, a época começou, não convém que não seja submetido a sobressalto, já chega as condições muito difíceis em que estamos a disputar as várias atividades esportivas nesta crise sanitária. Enfim, isso perturbou bastante já ao final da época passada e, portanto, esta época está-se a começar neste ambiente, sem público. Amanhã haverá público no estádio, mas, enfim, limitado. E sabemos que a crise sanitária está para durar e está-se a agravar. Portanto, nós não sabemos ainda o que é que se irá passar nas próximas semanas. Isso já chega, portanto, estabilidade interna, estabilidade desportiva, estabilidade à volta dos atletas do futebol e das várias modalidades, é isso que nós desejamos. Segundo, espírito ganhador. Portanto, o Benfica entra nas competições esportivas para ganhar tudo e, portanto, a responsabilidade é ganhar o Campeonato Nacional, ganhar a Taça da Liga, ganhar a Taça de Portugal e chegar ao fim da Liga Europa, disputar a final e ganhá-la. Não acontecer como nas outras duas, em que perdemos na final, aliás, com algum azar, mas que ganhemos. O Jorge já declarou que é isso que deseja, e não é só ele que deseja, todos os adeptos do Benfica e não só os sócios desejam isso. Depois também consolidação financeira e societária, parece que isso também é bastante importante, e uma grande salvaguarda e afirmação do bom nome do Benfica.
Mas José Ribeiro Castro, a consolidação financeira tem sido uma das armas, por assim dizer, que a candidatura de Luís Filipe Vieira tem utilizado. Não considera que que a situação financeira do Benfica esteja estável, obviamente agora com a crise pandémica, todas as finanças...
Mas o que eu estou a dizer, não estou a dizer que são coisas totalmente novas. Eu desejo que seja o próximo mandato, desejo que seja isso.
Claro, claro.
E desejo que seja isso sem sacrificar os objetivos desportivos. Nós não devemos pôr, os objetivos financeiros são muito importantes. Isto não se joga a feijões, portanto o futebol é muito exigente e joga-se em patamares de competição também financeira muito elevada, mas houve algum sacrifício de objetivos desportivos a objetivos financeiros e isso prejudicou os resultados. É claro que na época passada nós pusemos a rodar na Liga dos Campeões precocemente jovens da formação para os fazer render na montra e isso prejudicou os objetivos desportivos do Benfica. É uma crítica que tem sido feita. Nós temos que sintonizar bem, afinar bem, calibrar bem o trabalho de formação. Tem sido feito um trabalho de formação muito interessante e valioso do ponto de vista desportivo, insuficientemente rentabilizado. Portanto, eu creio que há atletas que saem precocemente.
O que referia,
referia
aí várias coisas que queria para o Benfica, e o último ponto que referia era o bom nome, a defesa do bom nome do Benfica. Acredita que é aí que está a falhar esta direção do Luís Filipe Vieira?
Sim, isso foi uma das questões que eu creio que perturbou bastante, digamos, o ambiente clubista. Portanto, os ataques, os casos, a sucessão de casos, e portanto, mesmo sendo injustos, como nós esperamos que sejam injustos e que não se confirmem, isso provoca um enorme desgaste. E, portanto, isso é bastante evidente. E, portanto, o Benfica tem que ser poupado a isso. E, portanto, isso causou um grande mal-estar na massa associativa. E, portanto, isso é um aspecto que, creio que mesmo se o Luís Filipe vier a ganhar, terá que olhar a série para isso, e portanto ele, aliás, é o principal interessado que isso seja, não é? Mas para nós sócios, o bom nome do Benfica, quer dizer, o Benfica, os benfiquistas não são como noutros clubes, talvez olhem para estes casos com alguma indiferença, ficam genuinamente incomodados com isso, não atacam os seus dirigentes, estão por princípio ao lado dos seus dirigentes, dão o benefício da dúvida, mas não podem, não gostam que a instituição Benfica, um clube mais que centenário, com uma das instituições mais fortes do país a nível internacional, que tem uma presença fortíssima no mundo e na lusofonia e nas comunidades portuguesas, tenha a sua honorabilidade manchada por caso atrás de caso. Isso não pode acontecer.
José Ribeiro Castro, deixe-me dar este ponto. O Benfica espera que o último sócio a votar o faça já depois da meia-noite. Esta informação foi divulgada na própria página do Benfica, que está a atualizar praticamente ao minuto este ato eleitoral. Também dizer que já votaram mais de 34 mil pessoas, cerca de 11 mil no Estádio da Luz.
35 mil ou 36 mil, é a minha previsão, não é?
Sim, e 11 mil já votaram no Estádio da Luz, depois surgem as casas do Benfica, sendo a de Algueirão e Martins, que teve mais votos, cerca de 1.400, mas ao longo do dia de hoje tivemos várias críticas sobre este processo eleitoral e a maneira como decorreu. Qual é que é a sua opinião em relação a isto e a todas as críticas que foram sendo feitas ao longo do dia?
Críticas
a nível de segurança dos votos e da contagem de votos e do próprio sistema de votação.
Bom, eu votei, portanto, isso é uma crítica clássica no uso do voto eletrónico. Mas, enfim, eu vi que é feita a contraprova em papel e depositado em urna, portanto eu verifiquei isso com o meu voto, não é o próprio, portanto não. E portanto é possível fazer a contagem em papel e essa verificação. Eu sei que isso tem sido exigido por uma das listas, do João Bruno Lopes, e portanto isso tem que ser tido em conta na altura em que acaba a votação. Assim, teoricamente, uma votação eletrónica permite o conhecimento instantâneo dos resultados, mas também não é muito difícil, enfim, com 30 e tal mil votos, fazer uma contagem manual. Aliás, enfim, não sei se seria a contagem manual de tudo, se seriam apenas a contagem manual dos votos no estádio, não sei como é que seria possível organizar isso, portanto, eu não estou envolvido nesse tipo de operações. Sim. E nos delegados, mas enfim, é indispensável que esta jornada, que é uma jornada extraordinária de mobilização benfiquista, não seja estragada por uma querela quanto ao processo eleitoral. Portanto, se alguma das listas exige a contagem manual, e sendo ela possível, e não é uma coisa do outro mundo, não é? Para quem já participou em eleições em que participam milhões de portugueses, não é? Portanto, sabemos que em 3 horas temos os resultados das eleições, contar 30 mil votos, enfim, é muito mais fácil num frentinho. E portanto não creio que isso seja uma coisa do outro mundo, e enfim, sobretudo é preciso respeitar os benfiquistas que foram votar, entregando-lhes um resultado cuja credibilidade não mereça dúvidas a ninguém, não é? Portanto, essas coisas são muito... Nós somos público de futebol e sabemos que as pessoas já discutem o penalti, discutem mão e discutem a linha de fora de jogo, e portanto é um público exigente quanto a estes pormenores. E, portanto, convém ter isso em conta e também. Mas isso, digamos, só os candidatos, né? Eles é que são os destinatários dos votos dos benfiquistas. Portanto, eles é que têm a palavra decisiva, não sou eu. Eu não tenho nenhum estatuto para exigir o que é que seja. Aquilo que eu peço, em nome próprio, como eleitor e todos os outros, é que o esforço, a generosidade das pessoas de se deslocarem aos locais de voto nestes números, que honram, que enobrecem o Benfica, isso não seja estragado por causa de uma zaragata sobre a contagem dos votos no momento de fazer as contas.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.